gosto assim.
O tempo todo com você, olha aí que pagodinho gostoso, né? Turma do Pagode, Lancinho, ó, ó. Ele não liga nem pra desejar uma boa noite ou saber como está. Aê, foi a última de hoje, tô indo nessa, mas antes vamos saber quem tá levando esse ferro de passar, né? A Manuela Martins do Funcionários 2. Não, o telefone dela 2252. Parabéns então, Manuela. Liga aí no 32419000, tá bom, minha linda? Pra alinhar aí a retirada do seu prêmio, seu ferro de passar, presente aqui da Arapuã. Chegando jornalismo, tá bom? Pra você ficar muito bem informado, muitas notícias. Então continua com a gente, é o Arapuã Verdade chegando aí. A gente se encontra amanhã, 8h30 da manhã em pontinho, beleza? 8h30 da manhã em pontinho, o Binho Aguirre tá de volta, fazendo a festa com você, se Deus quiser, ele adquirir. Segue a rádio no Instagram, Arapuã FM, tudo juntinho, coloca lá Arapuã FM, você encontra a rádio, tá bom? Fica por dentro de tudo que acontece aqui. E segue meu Instagram também, se você quiser, Binho, com B de bola, Binho Aguirre, Binho Aguirre, tudo junto também. Valeu, valeu, Índio. Valeu, valeu, Mudinho. Até amanhã, fui!
Arapuã.
Todo dia no meu rádio.
É hora de você aumentar o volume.
Demorou, mas chegou.
De você curtir mais um super clássico.
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 É clássico.
É clássico.
Arapuã. Há muito tempo que eu queria ter.
sucesso. Só toca na Arapuã.
Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada. Sexta-feira, quem tá solteira nunca fica em casa. Você tá solteira, já deve estar no meio da bagaça. Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada. Tá chorando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói. O assunto que dói, 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 dói. Fique em casa e você tá solteira. Já deve estar no meio da bagaça. Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não volta. Que foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora. Mas acompanhado ou não, com cerveja ou sem cerveja, eu nunca saio da sua cabeça. De nós, mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. Eu vou ser sempre o assunto que dói. O assunto que dói, 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 dói. Cê tá nos carros de som, cê tá com a boca ocupada. Tá chorando de pé junto que esqueceu de nós. Mas quando solta meu nome, tá no seu brilho some. Cê muda o semblante até seu tom de voz. É sempre o assunto que dói. O assunto que dói, 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 dói. Sexta-feira.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, pontualmente meio-dia agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Deputado Felipe Leitão sobe o tom e diz que não deve nada a ninguém. Ao ser questionado sobre a aposta com o deputado estadual Eduardo Carneiro para saber quem estava na frente das pesquisas, se é Lucas ou Cícero Lucena.
Isso pode ser uma piada de mau gosto, né? Eu nunca na minha vida recebi cobrança de ninguém, porque graças a Deus eu pago minhas contas, né, religiosamente em dia, e desafio qualquer cidadão paraibano, brasileiro ou até do mundo mostrar uma dívida minha de 10 centavos. Você não vai encontrar. Agora, diferentemente desse cidadão aí que está dizendo que está cobrando aposta.
No fio do bigode, já Eduardo Carneiro diz que palavra empenhada deve ser mantida ao comentar o fato de Felipe Leitão ter perdido a aposta e não cumprir com o combinado.
Eu sou da época, do tempo, de que quando você faz uma aposta ou combina algo, o fio do bigode para mim ainda vale. No entanto, eu acho que esse tema ele deve ser encerrado, até porque as últimas pesquisas já dão, né, Lucas, né, disparadamente em primeiro, esse era o objeto da pesquisa. Então hoje eu vejo um nervosismo muito grande do lado dos nossos opositores.
Questionado sobre os avanços de Nabô Vanderlei e as bases dentro do bloco governista, deputado Eduardo Carneiro acredita que o movimento do ex-prefeito de Patos e pré-candidato ao Senado não causa impacto ou problema com João Azevedo e Lucas Ribeiro.
Nabô foi o último a colocar sua pré-candidatura e agora precisa ocupar espaço. Então é natural que se tenha agora alguns aliados, tanto do governador João, que possivelmente migrem para ele, como do candidato Veneziano, como de outros candidatos a senadores, que migrem para sua candidatura, porque é uma candidatura forte, é uma candidatura que chega com musculatura.
Um livramento de Deus. Deputado federal Romero Rodrigues fala pela primeira vez após acidente doméstico no qual foi atingido por um touro. Cita que teve vários ferimentos, desmaio e convulsão. E por fim, agradeceu a Deus, aos amigos e apoiadores.
Um livramento de Deus. Podem ter certeza disso. Deus nos livrou. Livrou. A gente, assim, tem que louvar e agradecer a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades e dos problemas. Então, a Deus, muito obrigado.
Presidente estadual do Podemos, Marcondes Gadelha, anuncia a convenção do partido para o dia 24 deste mês e esclarece que não haverá imposição aos membros e diz que a legenda não terá candidatura a deputado estadual.
Mas, de que eu esteja sabendo, o Romero Rodrigo deve ter uma inclinação para votar em Cícero. O Rui Caneiro tem uma inclinação para votar em Lucas. A nossa corrente intrapartidária, no nosso caso, Leonardo e Lafayette, tem uma tendência assim, para o Lucas Ribeiro.
Responsabilidade com os recursos. Desembargador e relator do processo contra deputado federal Cabo Gilberto, que julga a destinação de emendas para clube de tiro, Joás de Brito, declara que recursos públicos devem ser usados em pautas mais importantes.
Enquanto o Estado enfrenta desafios hercúleos para garantir o mínimo existencial aos seus cidadãos, a impetrante busca compelir o Executivo a priorizar verbas de custeio para uma atividade privada de tiro esportivo que não possui caráter essencial.
Superintendente da Enlu, Ricardo Veloso, revela descontentamento com a empresa responsável pela coleta de lixo e fala que caso a situação não se normalize, o rompimento do contrato não está descartado.
De forma bastante transparente, houve sim uma melhora, mas existe muito ainda o que se fazer. E a orientação do prefeito é que passemos a acompanhar, na verdade já estamos acompanhando de forma bastante aproximada, a operação de uma das empresas contratadas, que é a Inovar, que nos gerou há algum tempo impontualidade na execução.
E no Tete a Tete de hoje, a conversa é com o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Dr. Fred Coutinho. É daqui a pouco.
12:07 agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião. Pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. às 12 horas e 8 minutos, iniciando mais um Arapuã Verdade para toda a Paraíba. No meu comentário inicial, eu quero tratar aqui de um assunto muito importante. Fazendo um breve levantamento, meus amigos, ouvintes, internautas do Arapuã Verdade, de cidades que estão em situação de emergência na Paraíba, em razão de estiagem, de problemas climáticos aqui no nosso estado, e pude constatar um dado que chama atenção, naturalmente, também característico de nosso estado na Paraíba, que são 152 cidades, o que corresponde a 68% da quantidade de cidades em situação de emergência na Paraíba. E isso, na maioria dos casos, em razão de questões climáticas, de estiagem, o que afeta não só uma realidade dura da população paraibana, como também de outros estados da região Nordeste. E isso a gente, nós temos conhecimento que isso afeta fortemente o agricultor, afeta a economia, afeta fortemente essas cidades, sobretudo as pequenas cidades do interior, que já são tão sofridas, né, que sofrem tanto com a escassez de recurso, com a falta de receita própria, e muitas das vezes dependem de emendas, dependem muitas das vezes de recursos do governo federal e também do governo estadual. Mas aí não é segredo para ninguém que muitos gestores, prefeitos, prefeitas, terminam entrando nessa lista para poder também receber o presente, para poder receber o prêmio, os volumosos recursos que chegam de emendas de deputados e também de prefeitos do governo federal, de ministérios para essas cidades. A gente sabe que isso favorece as cidades quando elas estão aí em situação de emergência ou em situação de calamidade pública. Um número que chama muita atenção: 152 cidades dos 223 municípios na Paraíba, o que corresponde a 68% da população. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, fazendo um breve levantamento de cidades que realizaram os festejos juninos agora em 2026, a gente identifica aqui números que chamam a atenção, que são deplorável, reprovável, e a gente precisa aqui estar alertando, chamando a responsabilidade os órgãos de controle no estado da Paraíba, seja Ministério Público, seja o Tribunal de Contas do nosso estado, porque eu vou trazer aqui um dado rápido, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo em cidades pequenas da Paraíba. Cidade de Pedra Branca, cidade de Pedra Branca, prefeito Alisson Bastos está recebendo a visita do Tribunal de Contas porque gastou neste ano recursos volumosos com programação festiva no ano de 2026. Chama atenção, tem dados lá em Pedra Branca que chamam a atenção, os gastos exorbitantes com festividades. Voltando aqui para o litoral, próximo na região da Zona da Mata, cidade de Sertãozinho, na região do Brejo Paraibano, o prefeito, que é o Rony Vieira. Pasme, meus amigos, meus ouvintes do Arapuã Verdade. O prefeito da cidade de Sertãozinho gastou só na festa de Reis de 2026 a bagatela de 1,7 milhão de reais com a contratação de atrações para poder fazer festa para a população. Cidade de Cuité de Mamanguape, aqui mais próximo, no litoral norte paraibano. O prefeito é o prefeito Elinho, que já está no seu segundo mandato. Quando a gente pega a série histórica dos últimos 4 anos, uma cidade pequena com IDH baixo, Bruno, a gente tem aí um aumento por ano de mais de 100% com gastos com festividades públicas. E aí, para quem acompanha Elinho lá em Cuité de Mamanguape, sabe da realidade, Elinho costuma fazer quase uma festa toda semana. É festa toda semana. E quando você vai levantar recursos, os valores que são pagos a algumas atrações, é de se chamar muita atenção. Aqui em Sapé, o prefeito Major Sidney, que ontem virou réu, porque o Tribunal de Justiça da Paraíba aceitou a denúncia do Ministério Público da Paraíba, porque conduziu de forma errada o processo licitatório para que uma empresa vencesse licitação para fornecimento de combustível. Nós temos aqui o conhecimento da festa exorbitante e milionária que o Major Sidney fez na cidade de Sapé. E aí, quando você burla um processo licitatório, por exemplo, para o fornecimento de combustível, não é segredo para ninguém que o impacto vai ser grande no preço desse combustível. E isso é um prejuízo enorme para os cofres públicos da cidade de Sapé. Eu estou trazendo aqui esses quatro exemplos só para resumir, mas nós temos mais cidades da Paraíba que não tinham condições de gastar o que estão gastando, recursos milionários com festas para o povo, enquanto essas cidades estão aí com problemas de infraestrutura, de falta de investimento na educação, merenda de péssima qualidade, os PSFs faltando remédio, faltando médico, e a gente sabe, porque a gente sente aqui a sobrecarga na capital, quando precisa atender a alta demanda de problema em saúde das cidades do interior. Infelizmente, eu queria não trazer esses números aqui para a nossa população, mas é impossível ficar calado diante desse absurdo de derrame de dinheiro público com festividades em cidades pequenas, em cidades em situação de emergência na Paraíba. Aqui apontar o trabalho importante do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a investigação do Ministério Público da Paraíba em cima desses municípios. A gente reforça aqui a cobrança para que fiquem atentos em cima desses gestores que estão, infelizmente, elegendo como prioridade não a saúde pública, não a educação, não a infraestrutura, mas sim momento de festa que não dá de comer a ninguém.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas da política da Paraíba, de quem gosta dos bastidores, no moído da política, a grande pergunta do momento, com a aproximação das eleições, é: quem será o candidato a vice, companheiro de chapa do governador Lucas Ribeiro, que é pré-candidato à reeleição? Daqui a praticamente 10 dias, se abre os prazos da Justiça Eleitoral no dia 20 de agosto para as convenções partidárias, que é quando os partidos políticos se unem e apresentam os direcionamentos de composições e também de nomes que devem disputar as eleições deste ano. E a grande pergunta é: quem será o companheiro de vice, de chapa, o vice de Lucas Ribeiro nas eleições deste ano? Governador que vai para a reeleição é oriundo do partido PP, que hoje tem união com União Brasil, formando União Progressistas. Qual será o vice dele? Alguns sinais e avaliações são feitas. Será do Partido Republicanos, principal aliado político do governador da Paraíba, detentor da maior bancada na Assembleia Legislativa do Estado? Partido esse que tem se destacado, crescido muito nos últimos anos na Paraíba, tem marcado território, é forte no municipalismo, é forte no comando da presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, comanda a educação do Estado da Paraíba, tem o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, nato articulador político, tem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, outro gigante na articulação política, tem quadros lembrados para vice. Mas pelo fato do partido ser grande demais, pode ser também um dos requisitos e que faça o governador Lucas Ribeiro dar uma freada. Porque poder demais em um canto só pode gerar uma ameaça. Explico. Republicanos têm a possibilidade de, mais uma vez, eleger entre 9 e 10 deputados. Então digamos que o partido elege aí uma bancada de 10 deputados. Então fica com a maior bancada, com a possibilidade de ser a primeira ou segunda maior bancada para a próxima legislatura. Porque com os números atuais e as avaliações de bastidores, a gente está colocando aí o PP junto com a União Brasil, os dois partidos podem somar 12 deputados, União Progressistas, 12. 12 deputados. E o Partido Republicano tem uma possibilidade de fazer ali entre 9 e 10 deputados, se tornando ali a segunda maior bancada. Então fica com muito poder na Assembleia, permanece com muito poder. O partido está bastante articulado para comandar também, continuar no comando da presidência da Assembleia. Tem o deputado Wilson Filho, que um dos fortes pré-candidatos à reeleição, que do ponto de vista de articulações de bastidores é um nato, alguém que tem possibilidades reais de reeleição, já está focando na presidência da Assembleia. Então, levando em consideração 10 deputados, uma bancada de 10 deputados, o comando da presidência da Assembleia, tem a possibilidade também de eleger um senador da República. Tem uma pré-candidatura bastante competitiva, Nabô Vanderlei. Partido que vai querer continuar no comando da educação do Estado da Paraíba. Partido que vai ter ali de 3 deputados federais que podem ser reeleitos e que estão ali, possibilidades reais. Partido vai ter também a vaga de vice? É um questionamento. A articulação do Lucas Ribeiro pode dizer, ó, aqui ou é presidência da Assembleia, vocês escolhem, ou é a vaga de vice-governador, porque é poder demais para um partido só. Isso já não é mais sobre 26, é sobre 2030. Que já imaginou o tamanho do partido, nas articulações políticas as pessoas observam isso. Então tem essa equação. Se o partido ficar com o comando da presidência da Assembleia, pode não ter a vaga de vice. Se o partido tiver a vaga de vice, pode abrir mão da presidência da Assembleia. É uma equação que precisa ser resolvida dentro do Republicanos com a articulação política do governador Lucas. Outro nome, e aí se tocar para o Republicanos a vaga de vice, você tem ali uma discussão interna em torno de Adriano Galdino, que se abrir mão da reeleição na Assembleia vai querer emplacar a filha como candidata a deputada estadual. Vai querer emplacar. Não vai abrir mão do broche deputado estadual. Você tem uma discussão também em torno do nome do deputado Wilson Filho, mas o foco de Wilson Filho é ser presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. É continuar, e para ser presidente, precisa continuar ali como deputado estadual. Então você tem esses dois nomes em discussão dentro do Partido Republicanos. Você vem agora para as demais legendas. O PT, eu descarto o PT na articulação política, acredito que a articulação política não vai observar o nome de Luciano Cartacho, de Cida Ramos ou algum outro nome, porque sabe que se fizer um aceno para um PT, fecha as portas para o voto do centro-direita no eventual segundo turno. Então, por essa razão, veta o PT da chapa. Você tem um nome que eu tenho observado e não estou conseguindo entender ainda, e estou vendo isso como uma espécie de mensagem da articulação política do governador Lucas, que é a presença de Rafaela Camaraense, que hoje é ex-secretária, não exerce nenhum cargo no governo da Paraíba, mas está colada com o governador Lucas Ribeiro em todas as agendas, praticamente todas, sejam elas públicas ou as agendas privadas, ela está colada. E se está colada é porque o governador está aceitando e está gostando, está fazendo um gesto. Foi assim ontem, no movimento que teve na FIEP com os empresários, estava lá presente, sentada na mesa ao lado do governador, tem sido assim nas agendas. É uma mulher bem relacionada, transita bem no nosso estado da Paraíba, se comunica muito bem com o centro-esquerda, tem se articulado ali na região do Curimataú, é uma família influente no estado. É um nome também que eu passo a observar que está tendo ali essa possibilidade. É do partido PDT, tem partido, tem espaço, então é mais um nome a ser observado, além dos nomes do Republicanos. Você tem também uma possibilidade de Lucas deixar mais duas opções. Se ele entender que está bem para a reeleição, pode ter um tamanho também para colocar um nome mais próximo, alguém ali mais próximo, ligado a ele, do próprio partido PP. Alguns nomes podem surgir. Você tem a possibilidade dele deixar a vaga aberta para chamar um alguém que é da oposição para compor com ele. Então tem essa possibilidade também de compor com o partido Podemos, conversar com alguém do Podemos, um próprio Rui Carneiro, que é influente, João Pessoa tem um tamanho na cidade de João Pessoa para indicar um alguém, tem essa conversa aí de bastidores. E para finalizar, doutor Damião não está deixando de lado essa discussão, querendo emplacar mais uma vez, pode ser até nos acréscimos, o nome de Lígia Feliciano, que já foi vice-governador e é do Partido União Brasil. Não se surpreendam se esse nome aparecer nas últimas horas nas bolsas de avaliações. Então, por hora, os nomes avaliados e lembrados para vice de Lucas Ribeiro estão dentro desse cenário.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12h24, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
Na produção de Fabiano Melo.
A reportagem é dele, Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio, Arlen Souza.
Tem o Moussa Alexandre, argentino, na técnica da TV Miramar.
Na direção executiva, Daniel Nobre.
Hoje é uma quinta-feira, dia 9. De julho de 2026.
Estamos em rede de rádios a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã 95.3.
Campina FM. Grande 107.3 FM.
Namorada do Sol em Patos, Arapuã 98.9.
Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, Rádio Integração 102.3.
Em Pombal 101.7 FM, a rádio é bom sucesso.
Siga as nossas redes sociais, Facebook Arapuã FM 95.3.
Instagram Arapuã FM João Pessoa.
No YouTube, estamos ao vivo no canal TV Miramar João Pessoa.
WhatsApp 981-2650-220.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 em HD.
Telefone 3249-2095.
Olha, as redes sociais dos apresentadores, siga o meu Instagram, @FelipeFrançaPB.
O nosso Instagram é @BrunoPereiraTV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes.
Estamos aqui. Boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas e ao povo de bem que sempre acompanha o nosso programa. Como vai você, Felipe? Tá tudo bem?
Olha, tá tudo bem, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde, Braz. Só não está muito bem porque o clima tá pegando fogo na política da Paraíba, viu? Todos os dias uma novidade, uma movimentação nova e hoje tem destaque, tem novidade, tem movimentação no mundo da política.
O que é que você tem de destaque aí para trazer agora para nós, hein, Felipe?
Olha,
eu trouxe aqui uma avaliação dos possíveis, dos nomes cotados, citados e lembrados para vice de Lucas Ribeiro, né?
É, a disputa para vice, né? Na chapa governista. A confusão tá grande e Lucas mantém ainda o silêncio, mantém o segredo. Me parece que pelo que a gente tem apurado nos bastidores, no staff da pré-campanha de Lucas Ribeiro aqui na Paraíba, Bruno, esse assunto me parece que vai ser empurrado para minutos antes da convenção aqui na Paraíba.
Esse é assunto da convenção. Esse
é
assunto que ele vai levar para a convenção. Inclusive, se você conversar com os aliados mais próximos do governador Lucas, eles tratam esse assunto. A fala pública é: o vice deve ser escolhido na convenção. E a gente já tem esse histórico aqui na Paraíba. A última vez, inclusive, que a Lígia Feliciano foi a vice de Ricardo Coutinho, naquela eleição, 2014, chegou o dia e ninguém sabia. Foi escolhida na data final, no prazo limite. Então a Paraíba tem esse histórico já de se fazer essa composição da vaga de vice sempre ali no, por exemplo, Lucas Ribeiro mesmo, foi escolhido de forma surpreendente o vice de João Azevedo no dia, no evento em que se havia aquela expectativa de Agnaldo ser o candidato a senador, vocês lembram? Você tinha Efraim e tinha Agnaldo, os dois ali querendo a vaga de Senado, de João e tal, vai pra lá, Efraim, eu sou candidato, qualquer cenário. Foi criando ali, pegando apoio dentro do governo, tal, tal. Depois fez um processo de migração, se aliou com a oposição, pegou a metade dos republicanos. Quando eliminou o governo todinho, aí Agnaldo pegou e disse, não vou ser candidato ao Senado, mas não. Mas vou indicar Lucas Ribeiro para vice. Então foi uma forma bem... Foi uma grande surpresa ele ter sido indicado vice de João Azevedo naquela eleição, vice esse que se tornou agora governador da Paraíba buscando a reeleição.
Né? Verdade. Eu vou acrescentar aí uma pimenta nessa situação, porque na minha opinião é o seguinte, Bruno, essa demora toda, e se o grupo pretende arrastar essa decisão para as convenções, na minha opinião, na minha observação, Bruno, essa questão, ela gira em torno apenas de ganhar tempo, porque aí qual é a avaliação que o grupo está fazendo? Empurra essa decisão para o período das convenções, porque eles estão fazendo, na verdade, é um cálculo ali para saber se Lucas vai chegar na convenção com uma margem de diferença mais tranquila para as eleições. Podemos dizer assim, se ele chega ali com uma margem de mais de 10% na frente do segundo colocado. Porque aí, chegando nesse cenário, se for, no caso, este cenário de uma margem de diferença maior, no sentido ali do período da convenção, o grupo vai lá e coloca o vice de Lucas, uma decisão, uma escolha caseira. Caso o cenário seja diferente, Lucas consiga chegar ali num cenário diferente na convenção, num adágio bem popular, na disputa pau a pau, Braz, aí vai ter que fazer uma composição, vai ter que discutir, dialogar com os partidos da base aliada, porque aí o cenário para a campanha é um cenário mais apertado. Agora, estão aguardando o tempo, né, para poder avançar nesses números. Caso isso aconteça, o grupo vai lá e coloca um vice da confiança, já visando a eleição, a próxima, a eleição de 2030. Na verdade, informação é que seria essa a intenção, seria essa a intenção. Ô
Felipe, na verdade, na política, você sempre joga uma eleição pensando na próxima. Jogando nessa daqui, mas já está olhando para a próxima. Na política, você tem que estar olhando lá na frente. Embora as falas públicas sejam divergentes, não é tempo de falar isso, que você vai conversar com um político, o político fala, não é tempo, a gente não está avaliando, mas isso é a fala pública. Nos bastidores está todo mundo olhando lá na frente.
É apenas retórica.
Você tem que olhar lá na frente, na frente, na frente, não pode deixar de olhar lá na frente. Está todo mundo pensando na eleição de 28, na eleição de 30. A verdade é essa nos bastidores. Então, e o que é que acontece? Em caso o Lucas seja reeleito, na eleição 2030, ele não pode mais ser candidato à reeleição. E aí, uma vez, se ele quiser disputar o Senado da República, ele precisa renunciar. E em renunciando, o vice assumiria. Imagine aí, você ia assumir para alguém que você tem como vice dentro de uma composição política, mas não é da confiança. Porque às vezes você precisa compor com alguém que não é da confiança. Na política você precisa engolir muitas vezes até quem não é da sua confiança. Então, quando você tem um cenário que você consegue colocar alguém que além de compor é da confiança, melhor ainda. Então tem esse cenário aí. E a gente começa a avançar nesse discurso de avaliação, porque o prazo de convenção partidária começa a ser aberto daqui a praticamente 10 dias. Você tem de 20 de julho ao dia 5 de agosto. É o prazo da convenção partidária, onde os partidos políticos se unem, se reúnem e apresentam ali a manifestação de composição e também dos quadros que se tornarão candidatos oficiais depois da homologação da candidatura pela Justiça Eleitoral.
E aí, Bruno, fica o exemplo do que aconteceu na eleição passada, porque a escolha do vice foi determinante para que ele fosse o candidato ao governo agora em 26.
Isso, então, tá todo mundo
esse
fazendo.
Esse cenário do que aconteceu há 4 anos atrás foi determinante, porque quando o João, há um ano atrás, era questionado pela imprensa quem seria o candidato a governador, ele já começava a dizer, o candidato natural, mais do que natural nesse processo, é Lucas. Rapaz, porque Lucas é o vice.
Os dois.
Então, o grupo Ribeiro vai pensar mais de 10 vezes na hora da escolha do vice. E eu vou só antecipar aqui uma outra informação, também opinião, é porque está circulando a informação que vai surgir uma vaga no Tribunal de Contas da União e que Agnaldo Ribeiro provavelmente aceitaria essa vaga. E a informação que alguns já fazem a projeção de que ele não teria interesse na sucessão em caso de vitória, claro, sempre tratando, em caso de vitória agora nas eleições de 26, a informação que ele iria para o Tribunal de Contas e não teria interesse mais em algum nesse sentido de uma sucessão ali de Lucas, em caso Lucas sendo o governador lá em 2030. Eu acho muito difícil, Bruno, que o cara, tendo essa possibilidade de força política, tendo ali um sobrinho seu comandando os destinos administrativos do Estado, ele vem abrir mão dessa possibilidade.
Ô Felipe, e a vaga de vice, ela se torna mais cobiçada e disputada nessa eleição? Porque se você olhar hoje, os dois principais cargos executivos da Paraíba são comandados por pessoas que foram eleitas nas últimas eleições na condição de vice. Léo Bezerra chegou à titularidade do mandato porque foi eleito vice de Cícero Lucena. Hoje é o prefeito da principal cidade do estado, ponto. Lucas Ribeiro se tornou governador porque foi eleito vice na última eleição de quem? Vice do governador, à época governador, candidato à reeleição, João Azevedo. Então se torna ali um olhar mais interessante para esse cenário, que é o cenário de vice, essa vaga que está ainda em aberta, essa disputa de Lucas Ribeiro. Existem duas vagas que estão em abertas. Amanhã a gente vai trazer a leitura dessa possibilidade das vagas. Isso, de Efraim, que a gente traz amanhã.
Da mesma forma que se lá atrás o republicano tivesse aceitado a indicar o vice de João, hoje o candidato a governador estaria sendo do Republicanos. Você tem dúvida disso?
Não
caso, há dúvidas nesse sentido. Um nome que era muito cogitado ainda há 4 anos atrás era o nome do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. A informação que o Republicanos não aceitou essa indicação porque já tinha um compromisso com Efraim, e se você votasse ali naquele momento num senador de outra chapa, o partido não poderia ali estar indicando nessa composição da vaga de vice. Mas caso a decisão tivesse sido outra, o Republicanos tivesse aceitado a indicação da vaga de vice, hoje o candidato a governador estaria sendo, né, o indicado, escolhido, teria sido aí o nome do Republicanos.
Fernando Braz, como vai você? Tá tudo bem? Tem uma polêmica grande aí envolvendo o deputado Eduardo Carneiro e o deputado Felipe Leitão. Isso. E isso pode ser também algo relacionado aí já à eleição da presidência da Assembleia, sabia? Porque são dois nomes fortes. Na minha opinião, não tenho nem dúvidas da reeleição de cada um. Inclusive, esses dois estão ali entre os mais votados. Felipe, pelo MDB, é forte, é pré-candidato à reeleição pelo partido MDB, deve ser ali o mais votado da legenda, sai ali com uma ampla votação apenas nesse cordão aqui da Grande João Pessoa, tem o apoio do prefeito Evilásio de Cabedelo, é bem votado na cidade de João Pessoa, o apoio da prefeita Tassiana lá na cidade de Bahia, é votado pela oposição de Santa Rita. Então só nessa Grande João Pessoa aqui, ele é alguém que já se credencia para essa reeleição, fora os demais municípios onde ele tem ali o apoio importante. Municípios, prefeito Aline Povão lá na cidade de Cruz do Espírito Santo, prefeito Marcelo da cidade de Alhandra, entre tantos outros municípios que credenciam ele aí para essa reeleição. E ele já olha com esse foco, com esse objetivo, não há dúvidas, inclusive, da lealdade dele a Cícero Lucena, da lealdade dele ao grupo de Cícero Lucena, foi corajoso em tomar a decisão de acompanhar Cícero, tem sido alguém conhecido nos bastidores por cumprir os compromissos políticos, é forte, ligado também diretamente a Adriano Galdino, transita bem ali nos bastidores da política. Então é um nome aí muito próximo de Cícero, e eu não tenho dúvidas, como caso Cícero Lucena venha a ganhar o governo da Paraíba, ele é um alguém com credenciais e que é forte para essa disputa da presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba. Do outro lado, nessa discussão, você tem o Eduardo Carneiro, que também tem essas credenciais. É um alguém também que é forte, é pré-candidato à reeleição, presente nos principais municípios da Paraíba, sai muito bem aqui da cidade de João Pessoa, tem apoios importantes em grandes municípios da Paraíba e tem o prestígio de ser
uma pessoa que não goza apenas da relação de uma aliança política, mas também goza de um prestígio de confiança do Grupo Ribeiro. É alguém ligado diretamente ao Agnaldo Ribeiro, ao Lucas Ribeiro. É uma espécie ali hoje de um dos principais articuladores do governo dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. Na articulação política também não é diferente. Então ele também ganha aí essas credenciais caso o Lucas Ribeiro seja reeleito. Então são dois nomes fortes de reeleição e também olhando para a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba. E aí isso abre já essa discussão. Lá atrás, os dois tiveram uma divergência pública quanto à questão do tamanho do potencial eleitoral de Lucas e de Cícero Lucena. Como é que foi essa discussão dos dois, hein, Braz?
Foi aqui na emissora, aqui no Arapuã Verdade, meses atrás, onde o próprio Felipe Leitão desafiou Eduardo Carneiro para apostar, fazer uma aposta. Agora, de acordo com o Felipe, essa aposta teria que ser casada, inclusive em cartório. Ele disse que não deve nada a ninguém, que não sabe de onde Eduardo tirou essa história de estar cobrando ele, até porque, segundo Felipe Leitão, ele não deve um centavo a seu ninguém, pode fazer uma pesquisa aí, ele desafiou, e também azedou a amizade, né? Mas,
só para quem está em casa entender um pouco melhor essa questão, porque lá atrás, as primeiras pesquisas divulgadas apontavam uma diferença.
Um favoritismo
de Cícero Lucena, gigante. Favoritismo ali, 30% e poucos e tal. E Lucas.
Há meses atrás.
Aí o que é que acontece? O Eduardo Carneiro foi questionado aqui sobre essa questão de: olha, esse tamanho de Lucas, que só tem 5% nas pesquisas e tal. Ele falou: não, isso aí lá na frente, quem quiser apostar, e chamou o Felipe Leitão para essa aposta. Os dois: vamos fazer essa aposta? A aposta era que em junho, este ano, mês passado...
Até o São João,
o Lucas...
Até o final do São João.
Conseguia passar isso. Cícero nas pesquisas eleitorais. Não foi essa
aposta aí? Essa projeção, Eduardo fez ali no final de março para o início de abril.
Fez essa projeção. Isso. Agora, há uma questão aí, o deputado Felipe Leitão, ele disse que aceitava essa aposta, mas essa aposta precisaria ser oficializada.
Exatamente.
E segundo ele, a aposta não foi oficializada por parte de Eduardo Carneiro. Ele ficou aguardando a oficialização para ir no cartório e chamou para que contratasse dois ou três institutos de pesquisas para poder tirar essa dúvida aí.
Teve um outro desafio aí, porque
a aposta não foi confirmada.
Eduardo Carneiro chamou para apostar o salário de deputado.
Isso.
E aí Felipe Leitão foi lá e chamou para apostar o mandato. Aí Eduardo Carneiro disse que o mandato pertencia ao povo. Ele não ia apostar aquilo que foi otorgado pelo povo.
Bem lembrado.
O salário, né? Ele cravava e apostava, agora o mandato não. Aí ficou nessa confusão se apostava ou se não apostava, e aí ninguém terminou não oficializando a aposta.
Aí, né? Agora Eduardo tá cobrando a Felipe, é?
E que Felipe já deu a resposta, disse que não deve nada a ninguém, nem a Eduardo Carneiro, e que Eduardo não topou, inclusive, ir para o cartório para oficializar essa aposta.
Isso pode ser uma piada de mau gosto. Eu nunca na minha vida recebi cobrança de ninguém, porque graças a Deus eu pago minhas contas, né, religiosamente em dia. E desafio qualquer cidadão paraibano, brasileiro ou até do mundo mostrar uma dívida minha de 10 centavos, você não vai encontrar. Agora, diferentemente desse cidadão aí que está dizendo que está cobrando aposta, que nunca aceitou essa aposta. Eu desafio você pegar um detector de mentira e colocar em mim e colocar o detector de mentira nele, para a gente poder saber se ele algum dia disse a mim que queria apostar, se ele pelo menos me deu um telefonema para que a gente fizesse a aposta, se lá na Assembleia, que inclusive ele evitava encontrar comigo lá, foi depois dessa aposta, ele foi em pouquíssimas sessões na Assembleia, passou 10, 15 minutos e saiu já para fugir da aposta, nunca sequer fez menção. A aposta foi muito clara: nós vamos ao cartório fazer essa aposta, registrar essa aposta em cartório, nós vamos fazer uma pesquisa com a API, Associação Paraibana de Imprensa, foi o que eu sugeri à época, eu faria uma e o grupo político dele faria outra. E juntaria as três pesquisas e a gente faria esse tiratema e ver quem ganharia a aposta. Em nenhum momento ele topou fazer a aposta, ele só topava pela imprensa. Mas quando me via, quando me encontrava, se escondia, fugia, certo? E agora, porque ele aprendeu a fraudar pesquisas, nessa... esse leque aí de pesquisas falsas que estão saindo, né? Inclusive tem pesquisas que dão Cícero na frente e a maioria está dando Cícero atrás, porque a gente já sabe o que é que está por trás disso. Aí ele está agora com essa gracinha de querer apostar. E faço mais outro desafio. Vá lá na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, entreviste os 36 deputados estaduais e perguntem quem tem mais credibilidade, se sou eu ou se é Eduardo Carneiro. Faça uma pergunta a qualquer um deles. Os senhores aqui, você tem coragem de emprestar, seja 10, 20 mil reais, a Felipe Leitão ou a Eduardo Carneiro? Qual é que você acha que o senhor teria mais coragem de emprestar? Quem é que ele pagaria? Ou quem é que ele daria o calote? Ora, brincadeira, rapaz, você é um charlatão de décima qualidade. Tá querendo fazer graça e jogar pra plateia pra agradar os senhores dele.
Então, tá, deputado, trocando em miúdos, Felipe Leitão, categoria. Só pra, trocando em miúdos, Felipe Leitão não deve aposta nenhuma a Eduardo Carneiro.
De maneira nenhuma, nem a ele, nem a ninguém. É? Agora, a fama dele é outra, a minha é uma. A Paraíba me conhece, conhece a minha história e conhece ele.
Aí, azedou, Ave viu?
Maria,
azedou,
pai,
você, a relação.
Você não tinha me dito que tava pesado assim o clima, não, rapaz.
Pesado.
Você me avise antes, porque pelo... Rapaz, você
sabia pesado, que era pegou assim. Pesado. Aí,
viu? Não imaginava que, rapaz, que ia chegar essa agora,
Felipe
não,
Felipe Leitão soltou a bomba.
Ele detonou, né? Bruno.
Detonou.
Trouxe vários adjetivos aí contra Eduardo Carneiro.
Carneiro de fraudador de pesquisa, charlatão de 15ª categoria.
Rapaz, a acusação bateu pesado aí.
E a acusação
aí,
grave Eduardo, foi essa, hein, Fernando Braz?
Pois é, eu
conheci. Eduardo Carneiro já respondeu, tem que responder, porque ele não corre
ele
também
fez,
não.
E ele fez um desafio, Eduardo.
O Carneirinho não corre não, ele dá uma carneirada, né, Braz?
Uhum.
É, eu comecei agora há pouco também com o deputado Eduardo Carneiro para responder a Felipe Leitão. Ele disse que é do tempo que a palavra empenhada deve ser mantida, do tempo assim de fio de bigode.
Fio de bigode.
Exatamente. Vamos ouvir o que disse o deputado Eduardo Carneiro.
Esse tema já vem se prolongando durante um tempo. Eu acho que, na realidade, a gente não devia mais estar nessas discussões. No entanto, salvo engano, eu fui chamado para fazer uma aposta, inclusive no programa de vocês. Eu não estava nem na Paraíba e fui chamado para fazer uma aposta. Eu sou da época, do tempo, de que quando você faz uma aposta ou combina algo, o fio do bigode, para mim, ainda vale. No entanto, eu acho que esse tema ele deve ser encerrado, até porque... As últimas pesquisas já dão, né, Lucas, né, disparadamente em primeiro, esse era o objeto da pesquisa. Então hoje eu vejo um nervosismo muito grande, né, do lado dos nossos opositores. No entanto, não foi para cartório, realmente foi no fio do bigode, então não tem como eu cobrar oficialmente. Então, tudo bem, não quer pagar, não paga, tá tudo certo, vamos para frente e vamos vencer as eleições, o nosso objetivo é esse. Agora, eu sou da época de quem faz aposta, perde e paga.
Agora, o deputado Felipe Leitão disse que não lhe deve absolutamente nada, que o senhor não topou ir a cartório para fazer o registro aí, e inclusive o taxou de uma piada de mau gosto.
Uma piada foi chamar para fazer uma pesquisa sabendo que ia perder. Perdeu a aposta, sabendo qual seria o resultado. Enfim, eu acho que é muito por aí, mas a gente precisa, né, respeitar os momentos. Né? O momento da oposição, um momento de desespero, um momento de afobação. Né? A gente vê pelo nervosismo das falas, né, pela maneira de se colocar, né, naquilo que a gente vem hoje fazendo. O que eu observo é exatamente que a Paraíba ela vem avançando muito no, né, junto, né, à frente, né, à condução do governo Lucas, né? E que hoje esses dados que estão hoje colocados nas últimas pesquisas, e aí o que eu acho muito interessante é que quando, né, nós estávamos ali em dezembro, janeiro, fevereiro, vocês não viam a gente, né, dizendo que as pesquisas não eram reais, que o candidato, o ex-prefeito João Pessoa estava à frente. Não, a gente foi fazer o quê? Trabalhar. E hoje, quando nós estamos à frente, estão dizendo que as pesquisas não valem mais, né, que descredibilizando os institutos de pesquisa, e não é um ou dois, estão descredibilizando as 10, 15 últimas pesquisas onde apontam o Lucas à frente. Né? Então, eu acredito muito, né, agora, né, no trabalho, continuar seguindo em frente e vencer as eleições. Mas é isso que tem atordoado realmente os nossos opositores, porque a gente tem feito o que tem que ter feito, é trabalhar pelo povo da Paraíba.
Aí, um lado. Olha, e o outro.
A fala de Eduardo Carneiro aí não foi na mesma proporção da de Felipe.
Foi amena, né?
A
foi
de
amena,
Felipe,
né?
Foi mais bombástica. Braz, você botou fogo no parquinho.
Eu não botei fogo em canto nenhum.
Eu ainda tô pensando aqui,
porque Felipe... Eu não boto fogo, ao contrário. Eu sou Felipe, da paz, Braz, eu sou da paz e espero que...
Ele ligou, Braz. Segundo a fala do próprio deputado Felipe, o deputado Eduardo Carneiro é charlatão. É pesado, viu, Bruno? Eu acredito que Eduardo ainda deve falar mais aí.
sobre esse assunto. Ele chegou a ouvir essa fala de Felipe?
Bom, foi encaminhado para ele. Se ele ouviu, aí...
Não tem mais aposta agora dentro desse clima, viu?
12h47, daqui a pouco tem uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o Dr. Fred Coutinho, que será o nosso entrevistado. Já se encontra aqui nas dependências do Sistema Arapuã de Comunicação, sendo recepcionado pela presidência do sistema. Daqui a pouco será o nosso entrevistado, falando sobre diversos assuntos no programa Arapuã Verdade.
Para concluir essa entrevista de Eduardo Carneiro, eu também perguntei a ele sobre essa história do voto cruzado. Como é que ele tem visto essa disputa, principalmente na base, né, a disputa interna de Nabô e João, João e Nabô. E ele disse, não, está tudo em paz. Nabô, inclusive, entrou um pouco tarde no processo, mas que isso é normal e que Nabô, como municipalista, está conquistando apoios e não tem problema nenhum, não tem nenhuma desavença na base face a essa disputa para o Senado entre Nabô e João. Ele disse que defende que os dois sejam eleitos na chapa completa. Vamos ouvir o deputado Eduardo Carneiro.
Ah, Nabô tem avançado, tem crescido, né, e isso é extremamente natural e é o objetivo da nossa chapa que esse crescimento exista, porque nós queremos eleger, né, Lucas, João e Nabô, né, esse é o nosso objetivo, né. Como Nabô foi o último a colocar sua pré-candidatura e agora precisa ocupar espaço, então é natural que se tenha agora alguns aliados, tanto do governador João, que possivelmente miguem para ele, como do candidato Veneziano, como de outros candidatos a senadores, que migrem para sua candidatura, porque é uma candidatura forte, é uma candidatura que chega com musculatura, né, tem um histórico, né, de ser realmente municipalista, ter sido prefeito, ter vários colegas que eram prefeitos até meses atrás. Então isso é extremamente natural quando se tem duas vagas de disputa para o Senado. Então a gente precisa ter muita tranquilidade, entender o cenário. Hoje a tendência realmente é de João consolidado à frente e de Nabô, obviamente, chegando para poder aí vencer essas duas vagas e atender o nosso objetivo, que é eleger nossa chapa completa.
E para finalizar, deputado Eduardo Carneiro, em relação à vice de Lucas Ribeiro, seu nome está no páreo, porque fala-se aí numa definição agora em julho.
Ah, eu já tenho dito, nosso objetivo é a nossa reeleição na Assembleia, tenho trabalhado para isso, né? Tenho buscado realmente percorrer a Paraíba levando nosso nome para buscar continuar a trabalhar na Assembleia Legislativa com o nosso mandato, né, parlamentar pelo nosso povo paraibano. Então eu fico feliz de ter sempre o nome lembrado, né, para uma vaga tão importante que é a vaga de vice-governador. No entanto, o nosso objetivo, o nosso foco é na nossa reeleição.
O nome é Adriano Galdino mesmo para vice?
É um dos nomes fortíssimos. Nós temos hoje a alegria de ter, né, a satisfação de ter vários nomes bons, né, para poder colocar e para compor essa chapa, né. O nome de Adriano, sem dúvida nenhuma, é um desses bons nomes que podem contribuir e agregar muito na nossa chapa.
Tá aí o deputado Eduardo Carneiro.
Olha, um detalhe aí, uma observação nessa fala de Eduardo Carneiro, e aí eu concordo também nessa avaliação que Eduardo Carneiro faz no seguinte aspecto. Ele diz que Nabô Vanderlei, por ter sido uma candidatura que foi lançada já depois das demais que já estavam, naturalmente, por exemplo, a de João Azevedo para o Senado, a de Veneziano, era natural que nós tivéssemos essa percepção de avanço e de crescimento, e aí, de fato, foi o que aconteceu. O que é que Eduardo Carneiro alega? Nabô Vanderlei está avançando em bases onde prefeitos não tinham ainda, Braz, oficializado seus apoios. Então, isso. Nós tínhamos ali, de maio até agora, junho, uma média de 30 a 40 prefeitos que não tinham ainda anunciado o segundo voto ao Senado. João, depois que deixou o governo, já tinha em média ali de cerca de 130 a 140 prefeitos. Então, Nabô, a partir de então, do lançamento da sua pré-candidatura, da oficialização, Nabô começa a avançar em cima desses prefeitos que não tinha ainda oficializado o segundo voto ao Senado ou que não queria votar em João, que é natural. Você não consegue, podemos dizer, ser unanimidade em todo lugar. Por exemplo, caso ele tenha aí, e a tendência é muito forte dele ter a oficialização do apoio do prefeito de Campina Grande e também do prefeito de João Pessoa, é um avanço na sua pré-candidatura, porque esses prefeitos...
As duas maiores bases, os dois maiores colégios eleitorais do Estado. E, né?
Naturalmente, esses prefeitos não anunciaram ainda o segundo voto ao Senado. Não se trata de uma mudança de apoio, mas de uma oficialização de um apoio que esses prefeitos ainda não tinham ali, o seu segundo senador.
Está faltando só a oficialização, gostei do termo. Está só oficializar tanto o apoio de Léo como de Bruno Cunha Lima.
Oficialização.
Está faltando só isso.
Uma informação de ontem para hoje. Ontem à noite aqui em Caporã, no Litoral Sul, o prefeito Chico Nazário oficializou lá a sua chapa, com o detalhe de que, no anúncio que foi feito ontem, inclusive com a presença de Efraim, pré-candidato ao governo, a chapa está incompleta. Ele não anunciou o segundo candidato ao Senado.